Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. Relento é o nome do primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Galo. Gustavo Gorla, você tem um xará, Gustavo Galo, é de São Paulo, músico da trupe Chá de Boldo, toca violão e compõe. Quem está ao vivo com a gente hoje é o Gustavo Gorla. O álbum está disponível nas plataformas digitais, terá show neste sábado no Sesc Cadeião, com o lançamento do disco físico. A obra é um registro da construção musical do Gustavo Gorla, que começou ao violão aos 6 anos de idade, se formou em música aqui pela UEL. O álbum teve direção musical de André Siqueira, músico e professor. Gorla dá aula de violão, musicalização, também teoria musical. Relento tem 9 temas. Mescla estilos da música brasileira, que vão de choros até marchinhas e valsas. Hoje, a gente vai passear por esse relento com a alegria da presença do próprio compositor e intérprete ao vivo com a gente. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo e muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, podendo expor um pouquinho desse trabalho, né, que é tão importante para mim, para minha trajetória musical.
Eu lembro da última vez que você veio ao vivo aqui, acompanhado do Arthur Guimarães e também do Arthur, que é filho da Silvia Borba, faz música aqui na UEL.
Se eu não me engano, a última vez... Não foi com o Luiz? A gente deu uma entrevista... Ah, não, esse foi outro programa.
Acho que na pandemia a gente gravou pelo WhatsApp, lembra? Quando vocês fizeram Nazaré na Terra do Café, a rádio tocou o disco inteiro aqui, você é integrante desse quarteto ancestral, que é o nome do projeto com o Osório Pérez, com o Guilherme Vilela, e aí vocês tocaram, antes da pandemia, ao vivo aqui, bem lindo, vocês iam fazer um recital na Associação Médica, um grupo de estudantes, Tocou lindamente aqui ao vivo. Ó, muito obrigada por você ter vindo, Gustavo, e a gente ia começar com música ao vivo, é uma tradição quando a gente convida os músicos, as musicistas, cantoras, cantores... Começa com o som ao vivo, mas a gente vai valorizar hoje as gravações do estúdio, né? A gente vai mostrar trechos desse seu novo projeto e eu queria que você contasse para os ouvintes por que a gente precisou fazer essa adaptação hoje.
Bom, então, né, eu gostaria muito de estar tocando aqui já ao vivo. A questão, né, quem é músico, quem é violonista vai entender. Fui trabalhar esse final de semana, estava tocando e a unha simplesmente lascou. E aí, como a técnica do instrumento ela é toda construída em cima da unha, a unha ela exerce um papel fundamental, né, na técnica, na extração do som do instrumento. Então, estou esperando ela dar uma crescida, já estou vendo o que eu vou fazer, mas para sábado tá tudo certo. Por enquanto, a gente fica então com as gravações do álbum, que estão muito bonitas também.
Você sabe, você falando da unha, eu lembrei do Yuri Marchese, um violonista bem importante, né, que se formou em música pela UEL. Ele foi teu professor também, não foi, Gustavo?
Sim, quando eu comecei a me aprofundar nos meus estudos de violão, no violão clássico, né, o repertório erudito do violão, foi ele que a quem eu recorri, né, para ter aula, para aprender bastante. Então, e ele também, né? Todo cuidadoso.
Super
com as unhas.
Cuidadoso. Trazia sempre uma lixa quando ia tocar ao vivo aqui na rádio,
sim,
Gustavo?
A gente traz mesmo. É assim mesmo. Tem que polir. Além de lixar, dar o formato, também tem o polimento da unha, que ele vai garantir um som mais macio, um som mais aveludado, né? E não tão... ácido, assim, o som, ele, quando a gente deixa só lixado, a gente acaba tendo os transientes agudos, né, as frequências mais agudas do violão, e ele não traz um som tão encorpado quanto quando a gente pole tudo certinho, né, deixa polido e faz essa preparação.
Quer dizer que tem a técnica do instrumento também depende da unha, né, então quem vê vocês tocando, né, não imagino tanto que tem que ter cuidado.
Sim, tem que ter bastante cuidado mesmo. Ainda mais quando acontecem umas situações dessas, né? Que a gente nunca espera.
E
mas...
nunca tinha acontecido? Você estuda violão desde os 6 anos de idade, você está com 24 anos. Foi a primeira vez, a primeira experiência?
Foi a primeira vez, né? Quando eu comecei a desenvolver a técnica do dedilhado, né? Que foi com o violão erudito, como eu comentei. Aí eu comecei a ter um cuidado ainda maior com a minha unha, né? Usar mais a unha para tocar. E desde então nunca tinha acontecido, né? Minha unha, ela é saudável, ela é forte, nunca dá nada, nenhum problema. Mas semana passada aconteceu e é isso aí, bola pra frente.
Tá cuidando da unha, tá deixando a unha descansar um pouco e crescer um pouquinho, né, Gustavo?
Exatamente.
Gustavo, vamos fazer um passeio por esse relento. Primeiro, por que que chama relento esse teu primeiro álbum solo?
Tá, certo. Então, relento é o nome de uma das faixas, né? Se eu não me engano, a sexta faixa. E relento, né, traz essa ideia de serenidade, essa ideia de calma, né, de tranquilidade. Eu acho que, assim, as minhas músicas, elas, pelo comentário das pessoas mesmo, ela traz um pouco disso, ela traz um pouco desse sentimento, dessa paz, né, e... também procurando nomes, né? Porque a gente faz as músicas e depois para tentar achar um nome que represente todas, né? A gente acabou achando esse nome do relento e traduziu bem toda a sensação, toda a atmosfera do álbum.
Vamos dar um sobe som, relento. Agora, ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Agora, 12:38, estamos tocando o tema Relento, uma das 9 faixas do primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais. Terá show neste sábado no Sesc Cadeião com o lançamento do disco físico. O projeto teve o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e o álbum Direção Musical de André Siqueira. Agora a gente vai passar por uma outra atmosfera do disco. Vamos tocar o tema 9, Ricardo, que é o último tema do disco Relento. Serelepe, o último do disco de Gustavo Gorla, o álbum solo dele, Serelepe, que vai ter lançamento do disco físico neste sábado. A gente passou de um clima para o outro, né? Comenta um pouquinho dessa mudança de ritmo, de... Como é que a gente define?
Bom, o álbum, ele tem 9 composições e a ordem delas também foi pensada para trazer esse equilíbrio entre uma música um pouco mais lenta, um pouco mais suave, um clima mais etéreo e também atmosferas mais animadas, músicas mais agitadas, né? Em tonalidades hora maior, que tem uma atmosfera mais alegre, hora em tonalidades menores, que traz uma introspecção, traz uma certa melancolia, né? Essa última que vocês ouviram foi a Serelepe. Ela é um choro meio amachichado. Machixe é um estilo de choro, né? Um estilo musical que está dentro do gênero choro. E então ela traz essa coisa feliz, né? Essa sensação feliz e alegre. E Serelepe, né? Daí o nome.
Gustavo, e eles foram compostos, esses temas que você está pondo no mundo, de uma só vez ou eles vêm sendo construídos ao longo da sua trajetória? Porque vamos pensar, se a gente fizer a conta, lá se vai já uma caminhada de 18 anos no violão, né? Dos 6 aos 24?
Eu penso assim, são 18 anos na música, né? 18 anos conectado com a música, estudando música, seja no violão. Eu já transitei por outros instrumentos também, né? Então, seja no violão, seja na guitarra, seja na bateria. Eu sempre estive com contato com a música, né? Desde os meus 6. Fiz musicalização na escola Cantata, né? Da Kátia também, formada aqui pela UEL. E então, desde os meus 6 anos eu tenho esse contato com o violão, só que as músicas elas não foram compostas de uma hora para outra. Na verdade, eu tenho mais músicas, mas eu fiz uma seleção das músicas que eu venho compondo desde 2016, 2017, que foi também quando eu senti que tinha uma afinidade maior com o instrumento, né? O instrumento começou a falar mais comigo, né? E eu comecei a ouvir e tentar colocar isso para fora, né? Então foram músicas que desde que eu entrei aqui na faculdade venho me inspirando para compor e na medida que elas foram saindo eu fui vendo a necessidade de eu registrar isso, né, num álbum e consolidar isso nesse trabalho. Então não é do dia para noite, são vários anos, né, de composição e também nem todas entraram, né? Então é esse mais ou menos o processo.
E o André, como diretor musical desse teu trabalho, André Siqueira, ele ajudou a fazer essa seleção das músicas que deveriam entrar?
A seleção eu mesmo fiz, né? O André, ele me ajudou muito no processo de maturação dessas peças, de ouvir, de dar dica, de sugerir algumas coisas, né? Também ajudou muito no processo de gravação. Na hora mesmo de gravar, ter um microfone, ter alguém responsável pela parte técnica do estúdio, que envolve, né, você precisa desprender uma energia para fazer aquilo. Então, realmente, dividir a atenção entre gravar, tocar e prestar atenção em tudo que precisa, né, eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Então, o André foi fundamental para a gente poder realizar esse trabalho, né? E durante o processo de gravação também tiveram algumas sugestões, algumas mudanças, assim, de última hora. Tudo isso porque a gente necessita dessa figura do ouvinte externo. Quando eu componho, eu toco e, né, eu interpreto as minhas músicas, eu não tenho um parâmetro externo a mim. Então é muito importante ter a figura do diretor musical e principalmente um diretor musical como o André Siqueira.
Ele te deu aula aqui na UEL também, Gustavo?
Sim, foi meu professor de violão durante 2 anos.
E é para ele o choro pro André?
Exatamente.
A faixa 4, vamos ouvir, Ricardo, o tema 4.
Thank you.
7h47. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também por imagens no Facebook da UFM, acabou de ouvir Choro pro André, um dos 9 temas do disco Relento, primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e vai ganhar o disco físico com um show neste sábado no Sesc Cadeão Show, que é no período da tarde, né, Gustavo? 5 horas começa o show?
5 horas da tarde.
Você vai ter vários convidados lá. Conta como é que vai ser essa dinâmica sábado para quem for até o Sesc Cadeão.
Bom, então além das minhas composições que eu vou estar apresentando...
Você vai tocar as 9?
Solo, vou tocar as 9 em violão solo, né? Eu também vou ter a participação de algumas pessoas que são muito especiais para mim e que foram muito importantes na minha trajetória musical, pessoas que eu considero que marcaram um divisor de águas na minha trajetória musical, né? Dentre elas tem o João Nacal, com o projeto Sincopado, né? Eu e ele, a gente tem esse projeto onde eu toco violão e ele toca voz, em algumas músicas ele também toca percussão. E esse foi um projeto que surgiu em 2018, desculpa.
O Duo Sincopado.
E a gente inscreveu esse projeto no Banda Nova, então ele estreou também com um projeto do Promic, né, que é o Banda Nova, também muito importante.
Feito onde pela Funcarte, né?
Exatamente. E a gente apresentou lá no SESI AML. E toda a preparação, toda a entrega que esse trabalho exigiu foi o que transformou, assim, a minha maneira de pensar a música, a minha maneira de viver a música, né? E de entender que é isso que eu quero mesmo, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E da mesma maneira, além do João Nacal, esse projeto Sincopado, também estou convidando o pessoal do Clube do Choro, né? O Osório, o Guilherme Vilela e o Nicholas Horn, né? Porque o Choro também foi um grande divisor de águas na minha trajetória, né?
Por quê?
Porque o Choro, ele reúne o que há de melhor na música brasileira. E principalmente quando a gente fala de música instrumental, o Choro acaba sendo uma escola, né? É a partir da leitura dos acordes, de todas as inversões, de todos os elementos que compõem o Choro, que a gente tem a oportunidade de aprender como é que se faz a música brasileira, né? Ele reúne toda a linguagem, todas as características rítmicas, harmônicas e melódicas, né, que compõem esse cenário da música brasileira. Então, ele foi... Além disso tudo, né, o aprendizado desse estilo foi o que também acabou moldando a minha maneira de tocar, a minha maneira de pensar a música, né? Trazendo essa tradição da música brasileira para o meu toque.
E aí todos esses seus convidados vão tocar temas junto com você. Eles são convidados, vocês vão tocar outros temas que não do disco, porque os do disco você vai tocar os 9 temas solo, porque ele foi produzido assim, né? O disco, o Relento.
Isso, eu vou apresentar ele da maneira como ele foi gravado. Então vão ser 9 faixas de violão solo. Com o Relento. São 9 faixas curtas, inclusive para todo mundo que quiser escutar o álbum. É um momento ali, meia horinha que você vai tirar para ter uma experiência diferente, né? Ter um pouco dessa sensação do Relento. E além das músicas de violão solo, também vou ter a participação com o duo, com o João Nacal, Sincopado, e também uma apresentação com o Clube do Choro, na qual o André vai ser convidado também para a gente fazer um momento bem legal juntos ali.
E eu fui assistir quinta-feira à noite a Orquestra Sinfônica da UEL, que teve o Vitor Gorni como maestro convidado. Tava lá o Osório Pérez, o negro, foi convidado para fazer um solo numa composição do Vitor. E o Vitor contou como maestro convidado no concerto. Você tava lá também, você foi assistir o concerto?
Fui assistir,
então,
tava lá.
Então você me ajuda, Gustavo. O Vitor contou que ele compôs Terra Brasilis e mandou para a França, né? Um concurso na França, e devolveram um pedido para ele: acrescente um violão nessa peça. E ele fez, então, acrescentou um violão de 7 cordas, estava lá o Osório Pérez interpretando esse violão. Eu te perguntei, esse disco que você gravou com o violão de 6, você disse que está namorando um violão de 7, que história é essa?
Sim, eu gosto muito da sonoridade do violão de 7 cordas, né? Inclusive, como você comentou, né? O Vitor mandou a peça para um concurso e eles pediram um violão de 7 cordas, né?
Bem específico.
Porque o violão de 7 cordas, ele carrega aquilo que a gente estava falando da identidade da música brasileira, do choro, do samba, né? A gente tem figuras muito importantes, né? Como o Dino Sete Cordas, e daí posteriormente também Rogério Caetano, Rafael Rabelo, Yamandu Costa, que eles usam esse instrumento, e essa sonoridade ela está incorporada no fazer musical, né? da nossa música. Então, eu acho que é até por isso que eles pediram um violão de sete cordas, né? Porque é muito emblemático, é um instrumento que ele evoca a tradição da música brasileira. E eu estou namorando um violão de sete cordas justamente para trazer isso para a minha sonoridade, né? Não necessariamente para solar com o violão de sete, mas para acompanhar em grupo de choro, em grupo de samba, eu acho que é um diferencial. Eu acho que é um instrumento muito especial.
Por falar em samba, quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook é a Juliana Barbosa. Juliana, formada aqui pela Universidade de Londrina, ela passou no concurso da Universidade Federal do Paraná, está dando aula na capital. Inclusive, ela vai ser jurada de escola de samba agora.
Ela
tem
genial.
Essa novidade, a Juliana está acompanhando. A Noeli Fátima Guarda também acompanhando sua entrevista. O Sidney Rodrigues e a Lúcia Guedes. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Gustavo Gorla, vocês podem mandar aqui para o Facebook da Rádio UEL FM. E o violão de sete, ele é mais grave. Eu te perguntava sobre a sonoridade, ele é mais grave. Ele carrega, então, um timbre mais grave, é isso, Gustavo?
Isso. O violão de sete cordas, a gente tem duas variedades desse instrumento. A gente tem o violão de sete cordas de nylon, que é o violão que o Rafael Rabelo e que o Yamandu Costa usam. E a gente tem o violão de sete cordas de aço, né? Ambos têm a sétima corda mais grave. Não é para cima, né? É para baixo. Então, ele ganha um peso a mais. E o violão de sete cordas de aço, além do peso da sétima corda mais grave, ele também tem um peso do timbre, né? Porque a corda de aço, ela traz um timbre mais estalado, mais presente e mais firme, assim, de alguma maneira.
Vamos de mais música? Vamos tocar a primeira faixa do disco, Ricardo? É o Prelúdio. Prelúdio, primeiro tema do disco Relento, álbum solo do violonista, compositor e intérprete Gustavo Gorla. O álbum já está disponível nas plataformas digitais e neste sábado, no Sesc Cadeião, ganha um show com o lançamento do disco físico. O projeto tem o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O projeto teve direção musical de André Siqueira e foi gravado no estúdio do próprio Gustavo Gorla. É um estúdio caseiro, Gustavo, mas a qualidade é ótima, né? Você acha que se esmerou bastante nos equipamentos. Como é que foi construir esse estúdio home?
Então, exatamente. Foi tudo gravado lá no meu home studio. não tem muitos equipamentos caros e, né, super sofisticados, mas são bons equipamentos, então a gente captou com qualidade, tomando cuidado da distância dos microfones, porque no estúdio todo detalhe faz diferença. Então a distância que o microfone está da fonte sonora é importante, a posição para onde ele está direcionado vai interferir na captação do timbre, né, do instrumento. Então, tudo de maneira simples, mas feito com bastante carinho, com bastante cuidado, né? Também o processo da pós-produção foi feito com capricho, né? Com atenção, né? Buscando trazer o som mais natural e o som que a gente ouve do instrumento mesmo quando a gente está ouvindo ele ao vivo, né? Então foram esses processos assim que pintaram.
E a gente estava ouvindo o tema que abre esse disco, Prelúdio, e tem pelo menos um ou dois momentos da sua interpretação, composição sua, todos os temas do disco são composições suas, a gente percebe, né, uma pausa, um silêncio, a gente fica pensando, né, como é que foi no processo de composição. Esse silêncio já veio no processo, Gustavo?
Ele foi sendo trabalhado. Né? É, só uma correção, é Prelúdio, mas é Prelúdio Matinal o nome da faixa. É um prelúdio que eu fiz de manhã, um dia que eu estava dedilhando uns acordes.
Você já tinha tocado esse tema aqui? Veio ao vivo junto com o Arthur Guimarães, você tocou Prelúdio Matinal aqui, olha só.
Toquei mesmo,
anos
foi na apresentação que a gente fez do Projeto Cordas Brasileiras.
Exatamente.
Né, também na direção do André Siqueira.
Sim, e eu lembro que você contou essa história, que você fez de manhã, né?
Isso, exatamente, foi o prelúdio. O prelúdio, ele é uma forma musical que ele é feita para anteceder as outras peças, né? E normalmente ele vem com essa característica do que no violão a gente chama de dedilhado, mas na música em geral a gente chama de arpejos, né? Arpejo é um acorde que soa nota por nota e não todas ao mesmo tempo, né? Quando a gente vê uma batida de violão, normalmente elas estão soando ao mesmo tempo, né? Mas os arpejos, eles têm essa característica de ouvir cada nota do acorde de maneira seguida, dando esse efeito, né, de sobe e desce, sobe e desce. Então ele tem essa atmosfera fluida, esse arpejo que vai se estendendo durante a música. E é curioso a história desse prelúdio, porque justamente na pausa que você falou, essa pausa ela antecede uma mudança na pulsação rítmica. Né? E a gente começa, se vocês ouviram, a gente começa com uma parte mais solta. Depois a gente tem essa pausa, esse respiro, que foi uma coisa que surgiu durante a composição, mas que também foi trabalhada durante o processo de gravação, né? Como eu disse, da direção do André, algumas coisas de, não, calma, respira, agora volta na música, e daí ela volta de um jeito um pouco diferente, mais ritmado, trazendo essa célula, trazendo a rítmica do baião. Né? Então, e essa rítmica do baião, ela aconteceu justamente nesse recital que a gente deu lá em 2019, e foi de última hora. Eu tinha planejado fazer só o dedilhado solto. E no camarim eu tava tocando, e daí comecei a brincar assim com ele, e veio essa ideia do baião. Eu lembro que eu tava com um amigo também que apresentou, o Reinaldo, né? E ele falou assim, meu, tá ótimo, faz isso lá, tá muito legal. E então eu fiz, e daí ficou.
Incorporou
essa rítmica aí do baião.
Que legal. Gustavo, a gente está caminhando aqui para os instantes finais desse nosso bate-papo. Quem telefonou aqui na rádio, a gente agradece. Obrigada, viu, Fátima? A professora Fátima Carneiro, que mandou um abraço para você, parabenizando também pelo teu trabalho.
Ah, Fátima, obrigado. Um grande abraço para você, uma querida.
Eu vou pedir para você escolher um tema que a gente ainda não tocou para compartilhar um trecho aqui na Rádio El, Gustavo.
Que a gente vamos não tocou. De Garoteando?
Garoteando, é o tema 7. Por que você escolheu esse tema?
Eu gosto bastante desse tema, porque nele eu tentei trazer a linguagem do violonista e compositor, não só violonista, multi-instrumentista, compositor garoto, o Aníbal Augusto Sardinha, um dos maiores nomes que a nossa música tem. A linguagem do violão do garoto sempre me inspirou muito, eu sempre gostei muito das escolhas harmônicas que ele faz, os acordes que ele usa, toda a construção melódica dentro da linguagem do violão, daquela a linguagem que favorece o instrumento. Então aqui eu trouxe um pouquinho dessa atmosfera, tentei trazer, né, nesse estilo do Garoto. Então por isso a homenagem ao compositor Garoteando.
Agora, 1:05, ouvimos Garoteando, composição, interpretação, Gustavo Gorla. Gustavo, o que faltou compartilhar com os ouvintes da Rádio El sobre o lançamento desse disco físico agora sábado? Alguma história que eu não perguntei que você acha que seria importante compartilhar com o público que está acompanhando a gente?
Ah, eu acho que tudo foi dito, tá tudo certo, tô bem contente com esse lançamento. Eu aguardo você lá, Patrícia, e aguardo todo mundo que tá ouvindo também para comparecer lá no Sesc Cadeião, às 5 horas, no sábado, dia 23. Vai ser bem especial, uma noite que vai reunir todas as composições, a realização desse trabalho, e também vai contar com participações super especiais de pessoas que também foram importantes para a realização desse trabalho, direta ou indiretamente. Então, é só isso mesmo. Agradeço muito o seu convite para fazer a entrevista aqui na rádio.
A gente que agradece, está bem bonito esse trabalho, né? Lembrando dos teus convidados, então, pessoal do Clube do Choro, vai ter o Guilherme Vilela, o Nicolas Horne, o Osório Pérez, o André Siqueira também é convidado, e vai ter o João Nacal junto com você lá. São esses os seus convidados.
Ah, agora que você... eu estava lembrando aqui, durante você falando, eu pensei em uma coisa muito importante de ser falado, talvez, que é a figura da Marina Bigard, a produtora, né, desse projeto. Foi ela quem escreveu o projeto no Promic, quem me ajudou com tudo. Então, queria mandar um agradecimento especial para a Marina, né, por me ajudar, por acreditar nesse trabalho. Né, e ela não está aqui conosco agora, nesse momento. Ela está em São Paulo.
Está trabalhando lá, Marina, né?
Isso. mas enfim, desde já é uma figura que eu não podia deixar de falar, né? Todas essas que a gente já comentou são muito importantes também, né? Mas a Marina, sem a Marina o projeto não teria acontecido, né? Então, um grande abraço para a Marina e também para os meus amigos e familiares.
Que legal. A produção executiva da Marina implicou no quê? Desde fazer o projeto até te acompanhar. O que faz a produção executiva, Gustavo, para quem não conhece?
Certo. Ó, quando a gente fala da produção de um álbum, a gente tem vários processos envolvidos, né? A produção musical é um deles e é nesse que eu tô mais focado. O meu foco é na produção do som, da sonoridade, das composições, da gravação, da mixagem e tudo mais, esses processos que estão dentro da produção musical. A produção executiva, ela lida com a parte mais burocrática das composições, né? A parte que envolve o dinheiro, que envolve
que
o planejamento,
registrar.
Que envolve elencar referências artísticas para a gente fazer uma capa. Desenvolver um texto para estar ali no release, entrar em contato com os meios de comunicação, né? Rádio, televisão, jornal, enfim, portais de notícia online. Então, acaba sendo uma parte que, para o músico fica meio deslocado nesse processo. Então, é muito importante para a gente ter esse auxílio, né? Esse resguardo. Da produtora.
Que a Marina então fez esse trabalho. Marina Bigardi na produção executiva, direção musical André Siqueira, composições e interpretações Gustavo Gorla, que também foi responsável pela edição. Ele fez a mixagem junto com André Siqueira, masterização do Thiago Monteiro, projeto gráfico da Maria Laura Farinha. É isso? Faltou alguma coisa?
Exatamente, tá tudo aí.
Desejar que a tua música continue te levando além e que bom que o violão começou a falar mais com você, como você contou aqui em 2016, 2017, que ele continue falando bastante com você fazer novas composições, novas produções e vem aí então Gustavo Gorla no Sete Cordas, né? Futuramente. Obrigada, Gustavo.
Muito obrigado. Patrícia.
Lembrando então que o show de lançamento com o CD físico, inclusive de Relento, é neste sábado, 5 da tarde, no Sesc Cadeião. O Sesc pede para você que vai acompanhar o show levar uma peça de agasalho para a campanha do Sesc. Os ingressos têm um preço super acessíveis, os preços R$10, meia entrada, e os comerciários que pagam só R$2. Os ingressos já estão à venda no serviço de atendimento ao cliente, e o Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Então, neste sábado, 5 da tarde, o show de lançamento do disco Relento, de Gustavo Gorla. E o disco vai estar sendo vendido lá também, Gustavo?
Vai estar sendo
Qual
vendido
que é o valor?
Lá também. É R$15.
R$15, vocês estão definidos. Depois, quando ficar pronto, então, tem que trazer o disco para doar aqui para a Rádio El, e traz mais um para a gente sortear para os ouvintes, tá
Com
bom? Combinado?
Com certeza, com todo prazer.
Obrigada, Gustavo Gorla. A gente vai encerrar a cultura hoje aqui na Revista do Meio Dia, falando sobre as pré-conferências de cultura da cidade de Londrina, que começaram semana passada e até 2 de maio, tanto a Secretaria Municipal de Cultura como o Conselho Municipal de Política Cultural vão realizar 22 pré-conferências em diferentes regiões do município e segmentos artísticos. Quórum mínimo para a realização das pré-conferências, 10 participantes. As iniciativas contam com a presença do conselheiro municipal responsável pela região barra segmento, assim como a comissão de organização, que é formada por um servidor público e um representante da sociedade civil. Durante cada reunião, são discutidas e definidas 3 propostas que vão ser apresentadas na 10ª Conferência de Cultura da cidade de Londrina. A 10ª Conferência de Cultura será nos dias 6 e 7 de março e o tema é Cultura contra a Desigualdade, Cultura pela Diversidade. As pré-conferências também têm o objetivo de selecionar os delegados que vão representar cada região no evento principal, que vai ser, então, como a gente disse aqui, nos dias 6 e 7 de maio. Os encontros também elegem membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural, mandato 2 anos. Abertos a todos os interessados em discutir políticas culturais para Londrina, para participar é preciso se inscrever até 30 minutos antes do horário programado para essas iniciativas, as pré-conferências de cultura. Você se inscreve por meio da plataforma Londrina Cultura. Todas as atividades vão ter transmissão através da plataforma WebConf, que pode ser acessada no endereço londrina.pr.gov.br. Você digita lá X, que é de 10, né? Conferência Cultura. Hoje, por exemplo, tem a pré-conferência da música, a área do Gustavo Gorno, nosso convidado ao vivo. 15h. Tradições populares, 19h. Amanhã, 15h, o segmento fotografia, 19h. Artes visuais, 20h. 15h, patrimônio cultural, circo, 19h. Prossegue na semana que vem, termina no dia 2 de maio, esse ciclo de pré-conferências de cultura de Londrina. Pelo Instagram da Secretaria de Cultura, todas as datas e horários estão disponíveis. Você acessa @ Secretaria de Cultura Londrina. Revista do Meio Dia volta amanhã. Uma boa tarde e até lá. Tchau.